Salve, salve, simpatia! Aqui quem fala é Ricardo Alexandre, começando mais um episódio do maior podcast de música do Brasil, o Discoteca Básica, que toda semana, às segundas-feiras, traz um audiodocumentário a respeito de algum álbum que você precisa ter na sua coleção. E essa quarta temporada é muito especial porque ela trata de alguns dos LPs e CDs escolhidos por 162 especialistas reunidos pela nossa equipe. O disco de hoje ficou em sexto lugar na tabulação final. Para conhecer os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, você precisa garantir o livro que está em financiamento coletivo, mas por tempo limitado. Nós estamos exatamente no meio da campanha e no final deste episódio eu vou falar um pouco do que nós preparamos para esses últimos 30 dias. Mas você pode entrar agora mesmo em podcastdiscotecabasica.com/livro, escolher a recompensa que você quer receber junto com o livro e fazer o seu apoio. Antigos faraós mitológicos recebiam a informação dos deuses astronautas, registravam em documentos secretos que passavam de mão em mão entre os escolhidos. Pistas eram espalhadas aqui e ali, em reuniões à luz de vela, em linguagem cifrada, só decodificada pelos iniciados. Eu poderia estar falando dos escritos herméticos da alquimia, né? Mas, por enquanto, eu estou falando mesmo da forma como as pessoas ensinavam e aprendiam um instrumento musical. A Music Dot acredita que a música deve estar à disposição de todo mundo que queira tocar um instrumento. Muito embora ser paciente, assíduo e perseverante ajude, né? Mas com uma escola de verdade, com método próprio, professores de alto nível e ainda por cima online, você estuda no seu ritmo, tira todas as suas dúvidas e aprende rapidinho. A Music Dot sabe que é entre os aprendizes de hoje que estão sendo criados os próximos 500 maiores álbuns da música brasileira. Por isso, em 2022, apoia não apenas o Discoteca Básica, como faz desde o nosso primeiro episódio, como também apoia a campanha de financiamento coletivo do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Então não perca tempo, ouvinte Discoteca Básica tem 10% de desconto e tem acesso a todos os cursos, guitarra, baixo, bateria, teclado, percussão, canto e vários outros. Vá até musicdoc.com.br/promoção/discotecabásica e comece ainda hoje. O programa de hoje é sobre mais um disco saído do top 10 da nossa eleição, os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Estamos entrando no segundo mês da campanha de financiamento coletivo, ou seja, você só tem mais 4 semaninhas para garantir o seu exemplar com recompensas especiais. Vá até lá para saber como ter esse livro em mãos e descobrir qual o ranking completo. podcastdiscotecabasica.com/livro. Na tabulação dos 162 especialistas reunidos pelo Discoteca Básica, o disco desta semana ficou em sexto lugar. Na eleição da revista Biz de 1997, ele ficou na 18ª posição. Lembrando que ali era uma eleição dos 20 maiores discos de pop rock brasileiro. Já na eleição da revista MTV de 2003, ele ficou em terceiro lugar e na votação da Rolling Stone ficou na 6ª posição. Quem conversa comigo sobre esse disco é um dos artistas que ajudaram a transformar o álbum em objeto de culto durante a década de 1990. Quando a Biz perguntou a 40 músicos brasileiros que disco mudou sua vida no ano 2000, ele escolheu o álbum desta semana. É com muito prazer que eu recebo no Discoteca Básica o vocalista e comandante do Mundo Livre S.A., a banda que batizou seu primeiro álbum de samba esquema noise, em homenagem a Jorge Benjor. O nome do meu convidado de hoje é Fred 04. Fred 04 e eu vamos tratar do 10º álbum de músicas inéditas de Jorge Ben, como ele se chamava na época, né? Ou Jorge Benjor, como ele se chama desde o final da década de 1980. O LP, lançado em maio de 1974 pela Philips, selo da gravadora Fonogram, o nome do disco, eleito o sexto maior brasileiro de todos os tempos, o nosso disco de hoje é A Tábua de Esmeralda. Atenção, caro ouvinte, para o raríssimo privilégio de ouvir um conteúdo sobre Jorge Benjor, aberto pelas palavras de sabedoria de Guilherme Arantes. Então, aspas para o Guilherme Arantes, hein? Ó, os anos 1950 e 1960 foram a era da expansão. Tudo abria as portas da percepção, como dizia Aldous Huxley. É muito interesse em OVNIs, muito o despertar dos mágicos. Essa foi a minha mocidade. Tudo abria para fora. Assim disse Guilherme Arantes, que em 1974, aliás, tocava em uma banda de rock progressivo chamada Moto Perpétuo. E Moto Perpétuo, ou Moto Contínuo, você deve saber bem, são aquelas máquinas lendárias movidas pela energia gerada por elas próprias. Máquinas que nunca existiram, evidentemente, que fugiam da lei da termodinâmica, mas que habitavam a imaginação de quem tinha menos de 30, ali na virada entre as décadas de 1960 para 1970. E qual o lugar de Jorge Duílio Lima Menezes, 36 anos, músico, carioca, flamenguista, abstêmio nessa era da expansão? Jorge era negro, mas era filho de pai branco e mãe preta. Pai carioca urbano e mãe da área rural do Rio de Janeiro, quase divisa com São Paulo. Seu avô materno veio da Etiópia. E apesar de ter frequentado a famosa Turma da Tijuca, dos meninos fãs de rock and roll do final da década de 1950, Jorge já era maior de idade naquela época, nunca havia passado fome, como Wilson Simonal, nunca teve um lar despedaçado, como Erasmo Carlos, nem era encrenqueiro, feito Tim Maia. Pelo contrário, seu pai era chefe dos estivadores no porto do Rio de Janeiro. O adolescente Jorge foi o primeiro da sua turma a ter uma calça jeans e a ter um disco de Chuck Berry importado dos Estados Unidos. Enquanto os roqueiros de primeira hora juntavam as sílabas para ler o Pato Donald e Tio Patinhas, Jorge devorava os livros da biblioteca do avô, que fazia parte da Ordem Rosa Cruz, e por conta própria leu Os Irmãos Karamazov. Não só havia estudado em bons colégios durante o primário e o ginásio, como havia arranjado uma bolsa de estudo em um seminário, onde estudou por quase 3 anos. No seminário, lia em latim, cantava no coro e decorou trechos inteiros da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Aos 16 anos, saiu do Rio Comprido e foi morar em Copacabana. Foi dali que assistiu o surgimento do rock and roll, da bossa nova, desistiu da ideia de ser jogador de futebol e começou na música, tocando no Beco das Garrafas, naquele levante da bossa nova explosiva, sabe? O samba jazz, que deu ao mundo gente como Simonal, Meirelles e o Copa 5, Sérgio Mendes e vários outros.
Mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, que eu quero é sambar.
Primeiro single de Jorge Benjor, esse aí, Mais Que Nada, de agosto de 1963, já se apresentava como um samba misto de maracatu, ou um samba de preto velho, né? Ou seja, um desdobre da bossa nova apontando para um samba impuro, malandro, marginal, que evocava um ritmo enigmático como o maracatu pernambucano naquela época. tanto isso que, na falta da invenção de um rótulo para aquele novo tipo de música e na falta de qualquer outra pessoa em volta fazendo aquele som, o primeiro LP de Jorge Benjor ganhou o título de Samba Esquema Novo. A banda de acompanhamento era a Meirelles e o Copa 5, e o disco ainda emplacou dois outros grandes sucessos nacionais, Chove Chuva e Por Causa de Você, Menina. Aí, em 1966, Sérgio Mendes gravou Mais Que Nada com o seu grupo Brasil 66, vendendo 500 mil cópias e entrando no top 10 dos Estados Unidos e no número 2 da parada de jazz da Billboard. Jorge se transformou em um compositor internacional. Foi gravado por Oscar Peterson, Miriam Makeba, Dizzy Gillespie, José Feliciano, Trine Lopes e mais um monte de gente. No Brasil, País Tropical e Zazueira, com Wilson Simonal, ou então Minha Menina, com Os Mutantes, transformaram Jorge Benjor em um compositor disputadíssimo. Ao mesmo tempo, sua música foi abandonando qualquer acessório harmônico desnecessário e se concentrando no ritmo, na força bruta, né? Como diz o título de um de seus álbuns, o que a tornava um material ainda mais interessante para ser recriado, retrabalhado por outros artistas. No início da década de 1970, Jorge, como todo mundo, assistiu ao filme Woodstock, descobriu Ritchie Havens e seu jeito hipnótico de tocar violão, conduzindo ali as melodias quase ao limite do transe. Ele também encontrou em Bob Dylan uma forma de se livrar da métrica das palavras, da imposição das rimas e de ser cada vez mais verborrágico, solto e descritivo nas letras. Jorge chegou em 1974 com 9 álbuns de estúdio gravados, reconhecimento internacional, um trânsito entre os diversos departamentos da música brasileira, da MPB mais sisuda ao pessoal do Iê 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 e o tropicalismo. E chegou também com um punhado de sucessos radiofônicos que lhe davam segurança para arriscar. E risco era a regra naquele momento, né? Como já escreveu o jornalista André Barcinski em seu livro Pavões Misteriosos, quem entrasse numa loja de discos do Brasil em 1974 poderia achar que o país tinha enlouquecido. É, aquele foi o ano em que os Secos e Molhados viraram ídolos das crianças. Foi o ano de Gita, o disco que Raul Seixas dedicou aos ensinos ocultistas de Aleister Crowley. Foi o ano em que Tim Maia, velho amigo de Jorge, da Tijuca, devotou seu repertório a uma seita que misturava ufologia com espiritismo chamada cultura racional. E foi no meio dessa confusão completa, com a cabeça cheia de cultura hippie, filosofia hermética, São Tomás de Aquino, Black Power, livros de alquimia e quadrinhos do seu super-herói favorito, o Thor, de Stan Lee, que Jorge Benjor resolveu, como diria Guilherme Arantes, abrir as portas da percepção. Um erro muito comum de quem fala superficialmente sobre Jorge Benjor é defender a ideia de que sua carreira é um bloco monolítico, sem curvas nem fissuras, como se ele tivesse passado décadas e décadas fazendo a mesma coisa, com as mesmas ideias e o mesmo papo furado nas letras. Nada mais errado. A primeira fase na carreira profissional de Jorge vai de 1963, ano do estouro de Mais Que Nada, até 1965, o ano em que ele se desligou da gravadora Fonogram pela primeira vez. Nessa primeira fase, Jorge é um excêntrico completo dentro da música brasileira, deslocado naquela briga entre tradicionalistas da MPB de esquerda e os entreguistas colonizados do Iê Iê Iê. A coisa mais próxima de Jorge naquele momento é mesmo a turma que ele encontrou ali no Beco das Garrafas depois do estouro inicial da Bossa Nova. Sérgio Mendes e seu grupo Bossa Rio, Marcos Valle, Wilson Simonal, todos aqueles trios de samba jazz, J.T. Meirelles e o seu grupo Copa 5. Basicamente, dá para resumir essa fase inicial como um sucesso monumental inicial e a tentativa frustrada de repetir a fórmula do sucesso. A segunda fase de Jorge Benjor é o período em que ele rompe com a Fonogram, assina com a gravadora pernambucana Rosenblit, rompe com a segunda geração da Bossa Nova, empunha uma guitarra, grava com o The Fevers e tenta puxar um movimento chamado Jovem Samba, movimento que pretensamente uniria os campos opostos, né? A turma do Iê e a turma da MPB, num estilo de música que fosse brasileiro, só que dirigido ao público jovem. Essa discussão rendeu só um álbum para ele, Obidu, Silêncio no Brooklyn, de 1967, mas acabou foi apontando caminhos, tanto para o tropicalismo quanto para a pilantragem de Simonal. É nesta fase que Sérgio Mendes grava Mas Que Nada, que chega ao quarto lugar da Billboard e transforma Jorge Ben no compositor brasileiro mais quente do mundo. Aqui no Brasil, por outro lado, ele continua um deslocado completo. Isso começa a mudar a partir de 1968, quando Jorge se une ao trio Mocotó e começa a deixar seu som cada vez mais primitivo e africanizado. Aí ele volta para a Fonogram e começa uma sequência impressionante de álbuns absolutamente básicos, abrindo com Jorge Ben, álbum de 1969, acompanhado do trio Mocotó e dos Originais do Samba, dando a sua versão para músicas que outros haviam gravado antes, como País Tropical, Cadê Teresa e outras. Essa terceira fase de Jorge Ben vai até 1972. É a fase da fundação do samba rock. Mas é mais do que isso também. A influência de Ritchie Havens no violão e Bob Dylan na liberdade poética vai crescendo disco a disco, chegando ao auge no álbum On Stage, um disco gravado no Japão, no qual as músicas ganham arranjos enormes, hipnóticos, agressivos até. É o período em que Jorge assimila o movimento pelos direitos civis dos negros. Bom, a ponto de batizar um disco de Negro é Lindo, né? Dizendo assim, eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão sem prejudicar ninguém, porque negro é lindo. Com a separação entre Jorge Benjor e o trio Mocotó, começa aí uma fase intermediária que joga várias sementes que iriam germinar na fase seguinte, a fase alquimista. Entre 1972 e 1973, Benjor lança um de seus discos mais impressionantes, o Ben. Rompe de vez com as rimas nas letras, amplia a formação da sua banda para além do combo acústico da época do trio Mocotó, incorpora a força do contrabaixo elétrico e da bateria, coisa que não havia, né, na fase do trio Mocotó, começa a flertar com o elétrico e até com efeitos eletrônicos, e começa também a gravar o seu violão tocando um bumbo com o pé em várias músicas. Imagina o inferno para os produtores, né? É dessa fase a surrealista O Circo Chegou, a mística Domingo 23, em homenagem a São Jorge, e especialmente é dessa fase Taj Mahal, com seu arranjo oriental e seu clima de jam session. É desse período intermediário também o álbum 10 Anos Depois, com regravações de 21 sucessos reunidos ali em medleys. Era como se Jorge Benjor estivesse fazendo um inventário de tudo o que ele já havia feito para si, para Sérgio Mendes, para Toquinho, para Erasmo, para os Mutantes, para os Incríveis, para se credenciar para o próximo capítulo. Bom, eu comecei meu papo com Fred 04 tratando exatamente dessa fase intermediária, a antessala de A Tábua de Esmeralda. Diga aí, Fred 04.
Sobre esse tempo grande que você citou aí entre o Ben e o Tábua de Esmeralda, aí você citou aí um álbum ao vivo, uma coletânea até com releituras e tal, 10 anos depois, né? E aí que como se fosse aí, tomando distância, né, para um salto e tal, e pá, musical. Eu complementaria isso, que não é só uma distância, era uma distância também literal, né? Porque ele foi morar em Paris, passou um período em Paris, e eu acho que não era só uma busca de um salto musical também, só, apenas, mas também uma busca, digamos assim, existencial, de uma evolução metafísica existencial, tanto é que aquelas boa parte das letras ali de Tábuas de Esmeraldas veio, eu soube disso quando tive o primeiro encontro com ele em Garanhuns, depois da participação no Festival de Inverno lá, que ele morou em Paris e conviveu com alquimistas naquele período ali de 73, não sei exatamente a temporada, mas o que ele me disse foi isso, que ele conviveu com alquimistas, né? Então, ele não estava só num momento de busca musical, pesquisa, de salto musical, mas de evolução existencial também, né? De metafísica e tal. Realmente é uma quase que uma ruptura. Por isso, não por acaso, o álbum soa muito psicodélico, né? Soa muito como se fosse realmente batendo em portas, tentando acessar alguns canais, sei lá, espirituais, sei lá, mentais também. Então é isso, eu acho que os álbuns anteriores, como você citou aí, desde 69 e tal, você via que era um cara que musicalmente gostava de se aventurar em diálogos com o samba, por exemplo, mas de uma forma de reinvenção do samba, com tonalidades e propriedades muito pessoais, e com bossa nova também, de forma bem híbrida, né? Dando novas conotações rítmicas e harmônicas para a bossa nova também. A próprio rock e o iê-iê-iê da época, né? Acho que aquele período ali de Rita Jeep e outras músicas daquela fase, mostra que ele tinha essa simpatia e essa curiosidade pela Jovem Guarda, pelo balanço ali da Jovem Guarda, mas também tentando reinventar aquilo ali, reprocessar. Então teve isso, ele vinha numa caminhada de evolução musical, mas aí eu acho que um pouco antes de Tábuas de Esmeraldas, ele também adicionou esse componente aí de uma busca espiritual, metafísica também.
Naquela época, por causa da Bossa Nova e do Festival Internacional da Canção, a música brasileira tinha uma penetração no mercado internacional muito grande. Mas, considerando isso, ainda assim, Jorge Benjor se destacava. As turnês europeias eram, no mínimo, anuais. Os elogios vinham de gente como Gato Barbieri, Stevie Wonder, Cat Stevens e Chris Blackwell. Somente entre 1973 e 1976, Jorge lançou discos gravados na Inglaterra, Japão, Itália e França. A França, por sinal, era o país do Midem, a feira da indústria do disco, em Cannes, com participação sempre estratégica das gravadoras brasileiras, em especial da Fonogram. Em uma dessas temporadas francesas, em 1973, Jorge decidiu ficar um pouco mais, como bem lembrou Fred 04. Ele queria estudar mais de perto um assunto que o fascinava desde criança. Então entrou em contato com grupos de interessados em alquimia, gente que promovia encontros com gente que conhecia gente, que jurava conhecer alguém que já havia feito uma transmutação de ferro em ouro. Jorge comprou o livro O Mistério das Catedrais, de Fulcanelli, o livro que mapeava as pistas que os alquimistas teriam deixado ocultas em vitrais e na arquitetura das catedrais góticas europeias, e passou a visitar pessoalmente todas elas. Mas foi na casa do copista Nicolas Flamel, tida como a casa mais antiga de Paris, erguida em 1407, que Jorge Benjor teve uma visão. Visão literalmente, no caso, né? Flamel era um homem muito rico e muito católico e, reza a lenda, um dos grandes alquimistas do final do século XIV. A ele era atribuída a descoberta de um livro misterioso repleto de símbolos e frases enigmáticas que ele passou a vida tentando traduzir e interpretar, e que teria ali a fórmula da pedra filosofal. Jorge foi visitar a casa de Flamel ao lado do seu amigo Gilberto Gil. Abre aspas, ó. Por incrível que pareça, Gil viu uma coisa lá que eu vi, só nós dois vimos, na casa do Nicolas Flamel, disse Jorge numa entrevista ao jornalista Pedro Alexandre Sanches em 2009. Abre aspas de novo, ó. Eu perguntei, Gil, você viu uma coisa que eu vi? E ele falou, eu vi, você viu? Foi incrível. Não vou contar o que foi, mas nós vimos. Uma coisa bonita, não feia. Fecha aspas. Bom, depois dessa visão, Jorge saiu dali e compôs as três primeiras músicas para o seu próximo álbum, A Tábua de Esmeralda. Antes da gente falar das três primeiras músicas, e das outras também, né? Acho que vale a gente gastar um tempinho a mais aqui para conversar sobre alquimia. De leve, né? Alquimia, a rigor, era uma corrente da filosofia ali da Idade Média, precursora tanto da química quanto da medicina. A palavra alquimia, aliás, vem do árabe, al-quimia, que significa literalmente química. Era, claro, um amontoado de dogmas, suposições, lendas e crendices, mas o fato de ter envolvimento de tantos cristãos medievais e até de alguns santos da Igreja Católica deve ter mexido com a cabeça do ex-seminarista Jorge Benjor. E de alguma maneira muito maluca, parecia ser a interseção entre ele, que não bebia e não usava drogas, com aquela era da expansão, como definiu Guilherme Arantes. Por exemplo, Fulcanelli, do livro O Mistério das Catedrais, que Jorge comprou em Paris, era um personagem citado em O Despertar dos Mágicos, o marco inicial do realismo fantástico e leitura, assim, obrigatória, tanto para beats quanto para hippies da década de 1960. Helena Blavatsky, outra personagem chave da contracultura daquela época, traduziu ela própria a tal Tábua de Esmeralda, o documento que deu origem à alquimia, e essa tradução era corrente entre a bicho grilada ali do final da década de 1960 e início dos anos 70. Ou seja, de repente, com um assunto que remontava à inocência da sua infância e as suas leituras de São Tomás de Aquino em latim, Jorge Ben parecia totalmente adequado ali entre a estreia de O Exorcista nos cinemas, Secos e Molhados cantando sobre corujas, pirilampos, sacis e fadas, Tim Maia mandando ler o livro Universo em Desencanto, David Bowie encarnando um alienígena sexuado, Led Zeppelin levando Aleister Crowley para as paradas da Billboard.
Sobre o misticismo de Tábua de Esmeraldas, e aí você fez algumas associações, né, com Led Zeppelin, Black Sabbath, Tim Maia, Racional e tal, eu citaria também aqui no Brasil o próprio Raul Seixas, né, porque tinha Paulo Coelho ali como parceiro de Raul, e essa relação dele com os magos, né, com aqueles pensadores e, entre aspas, profetas dessa tradição da magia, da alquimia e tal, embora numa linguagem do rock and roll, né? Eu acho que era aquele período mesmo, né, que ainda tinha um pouco de psicodelia, né, aquela coisa ainda dos Beatles com a Índia e também, ao mesmo tempo, de Woodstock ali com LSD. Então tinha era um resquício assim, de psicodelia e dessa busca, né, pela evolução e tal, da contracultura. Então tem todo esse período aí, como eu falei, a partir de um encontro que eu tive com Jorge, que muitos como ele, Raul e outros, se sentiram assim, nessa curiosidade de abrir os campos mentais e tal, que levou ele, inclusive, a acabar interagindo com alquimistas de Paris, né? Então, eu faço essa associação como uma coisa daquele período, né? Pós-68, aquele período ainda de legado daquela contracultura de virada da década ali, né? Isso se reflete, eu colocaria assim, que se reflete, óbvio, na capa, em algumas letras, no universo temático do álbum, do conceito do álbum, mas na textura também, né? No experimentalismo musical mesmo, em todos os sentidos, harmonias, batidas, levadas e tal, é meio que esse toque realmente de laboratório, de pesquisa, de experimentar e tal, meio que romper fronteiras e tal. Eu acho que é um álbum absurdamente revolucionário e para mim foi um impacto realmente marcante mesmo na minha trajetória artística, né, como busca estética e pessoal também.
Acredita-se que a menção mais antiga à Tábua de Esmeralda seja de Aristóteles, naquela carta que, acredita-se, ele tenha escrito para Alexandre o Grande, no 5º século, e que foi incluída no Secretum Secretorum, numa ampliação do século XVIII. Ali, ele falava sobre os rudimentos da medicina, sobre o poder das plantas, falava de astrologia, e também sobre o que parecia ser uma ciência unificada. Falava também de substâncias primordiais contidas em todo o universo criado. E esse escrito a que Aristóteles se referia teria sido escrito por Hermes Trismegisto, que significa Hermes três vezes grande, uma figura lendária do período helenístico que teria recebido, de alguma forma, todo o conhecimento das tradições místicas orientais e condensado eles em 13 aforismos, como, por exemplo, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Ou então, separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Desse modo, obterás a glória do mundo. Uou! E ele assinava Hermes Trismegisto, porque, segundo o próprio texto, abre aspas, possuo as três partes da filosofia universal. Com o tempo, foram surgindo diversos textos atribuídos a essa figura lendária, textos que acabaram ganhando o título de hermética. Ah, parou para pensar já, hein? Que vem daí o adjetivo hermético, de onde vem o advérbio hermeticamente fechado, uma coisa selada, obscura, uma coisa de difícil compreensão? Pois é, Hermes Trismegisto. Seja como for, influenciado pelos fãs de alquimia que conheceu na Europa, pela leitura de Fulcanelli e pelo roteiro obscurantista mapeado no livro O Mistério das Catedrais, e também com a tal visão na casa de Nicolas Flamel, Jorge Benjor escreveu Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas. Ah, repara só ali no título circular, muito interessante, né? A música que funcionaria como mote do novo repertório e também do novo disco de inspiração hermética.
Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas.
A segunda música que Benjor escreveu sob o impacto da experiência francesa foi Hermes Trismegisto e a sua Celeste Tábua de Esmeralda, que, segundo ele fez questão de escrever na ficha técnica, é um tratado hermético escrito pelo faraó egípcio Hermes Trismegisto e traduzido por Fulcanelli.
Hermes Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está embaixo é como o que está no alto. Está no alto, é como que está embaixo, e por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só.
E a terceira música dessa fornada inicial foi O Homem da Gravata Florida, uma melodia sinuosa com harmonias desconcertantes sobre o que parece ser mais uma das músicas de Jorge Benjor sobre personagens suburbanos. Quem sabe aqui um malandro carioca engravatado, talvez? Ah. Na verdade, o Homem da Gravata Florida é o médico, teólogo e filósofo suíço Paracelso, nascido no final do século XV e considerado o pai da toxicologia, um personagem muito estudado pelos Rosacruzes, Rosacruzes como o avô de Benjor. A partir de alguma gravura, certamente colorida, né? Jorge descreveu as virtudes da roupa de Paracelso como se todo o seu poder viesse do que ele imaginava ser uma gravata.
Lá vem o homem, a gravata florida. Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Que gravata sensacional, olha os detalhes da gravata. Que combinação de cores, que perfeição tropical.
Na verdade, a edição original do álbum A Tábua de Esmeralda traz o subtítulo dessa música entre parênteses, como A Gravata Florida de Paracelso, para não deixar nenhuma dúvida sobre o muso inspirador. Agora, no belo livrinho A Tábua de Esmeralda, da coleção O Livro do Disco, o pesquisador Paulo da Costa e Silva nota os melismas na voz de Jorge nessa música, que revelam tanto as influências do blues, ali do Deep South americano, como também esconderiam dicas de alquimia, né? Do mesmo jeito que as catedrais europeias esconderiam. Por exemplo, quando ele canta Lá vem o homem, seria um contraste em relação ao melisma seguinte, Meu Deus do céu, para pontuar que o que está embaixo, ou seja, o homem, é como o que está no alto, ou seja, o céu, exatamente como ensinou Hermes Trismegisto ali na Tábua de Esmeralda. É neste espaço, diz Costa e Silva, que Jorge pode mais livremente jogar com as palavras, ampliando as durações, redesenhando por dentro delas insinuados contornos melódicos. A palavra se torna o suporte maleável de aventuras sonoras que impressionam pelo grau de singeleza e liberdade. A partir dessa trinca inicial de composições, Jorge foi construindo todo o repertório de A Tábua de Esmeralda. A épica Errare Humanus Est, por exemplo, talvez esconda uma chave muito importante para entender a relação do álbum com a época em que ele foi lançado, que é a citação a Eram os Deuses Astronautas. Esse era o título em português do livro Chariots of Gods, uma verdadeira febre mundial no início da década de 1970, um livro lançado bem no furor da corrida espacial, escrito por um teórico da conspiração suíço chamado Erich von Däniken. Um livro que tentava provar, bem entre aspas aqui, que o conhecimento humano foi trazido por extraterrestres em discos voadores. Apesar de o livro ser espancado sem dó nem piedade por arqueólogos, cientistas e historiadores, Eram os Deuses Astronautas vendeu 70 milhões de exemplares em todo o mundo e alimentou os sonhos interplanetários da década de 1970. Jorge Benjor escreveu uma balada lenta, pontuada pelo bumbo no seu pé e pelo arranjo de cordas de Osmar Milito, a respeito da possibilidade de não sermos, abre aspas, os primeiros seres terrestres, pois nós herdamos uma herança cósmica. Nessa visão, o autor Däniken seria um alquimista moderno, embaixo do mesmo ceticismo que cobriu os profetas medievais. E quem sabe não seria a própria Tábua de Esmeralda um presente dos alienígenas? Ah, fica aí a dica de Jorge Benjor.
Tem os dias que eu acordo pensando e querendo saber. Impulso. sou sondar o espaço.
O namorado da viúva é outra daquelas que parece uma crônica suburbana, num ritmo alegre de samba rock típico, com instrumental acústico, aliás, muito parecido com a fase com o trio Mocotó, com cuiquinha e tudo, né? Mas o muso de Jorge Benjor para essa música, o namorado da viúva verdadeiro, é Nicolas Flamel, que teria se casado com Perrenel, uma mulher viúva de dois maridos e muito rica, porque havia acumulado as duas heranças.
O namorado da viúva passou por aqui, apressado, pensativo, desconfiado, olhando para todos os lados, pois ele soube. Apostas subiram dizendo que ele não vai dar conta do recado.
Para a capa do álbum A Tábua de Esmeralda, Jorge Benjor escolheu desenhos que Flamel criou para as arcadas do Cemitério dos Santos Inocentes de Paris, uma das muitas obras de caridade financiadas pelas doações de Flamel e de sua viúva, a mulher de dote físico e financeiro invejável. A Tábua de Esmeralda foi gravado no início de 1974 nos estúdios Fonogram, no Rio de Janeiro, que àquela altura já contavam com máquinas de 8 canais. Ou seja, eram sessões feitas com fone de ouvido, que permitiam mais experimentos porque permitiam emendas nas gravações. O produtor foi o mesmo Paulinho Tapajós, de Negro é Lindo, de 1971, e de Bem, disco de 1972, com Luigi Hoffer e João Moreira como técnicos de gravação. Na banda de acompanhamento estão os gigantes José Roberto Bertrami no baixo, João Luiz nos teclados e Pedrinho na bateria. Os arranjos de cordas são de Osmar Milito, Darcy de Paulo e Hugo Belardi. Os Golden Boys estão presentes em boa parte do disco, especialmente no coro do Sambão Joia, Minha Teimosia, Uma Arma para Te Conquistar, com uma melodia levemente emprestada de Lay Lady Lay, de Bob Dylan. Veja se não.
Lá, 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 lá. Vencer pelo cansaço até você gostar de mim, mulher.
As gravações foram rápidas como sempre e boa parte dos arranjos surgiram dentro do estúdio. Uma das histórias mais lendárias a respeito das sessões de gravação é sobre a dificuldade que Jorge tinha para pronunciar Potes de Louça, no singular, em Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas. A cada nova tentativa de gravar a voz, mais uma vez saía Potes de Louças, no plural. Depois de tanto tentarem, Paulinho Tapajós teve uma ideia. Jorge deveria gritar Potes de Louças e prolongar a última sílaba. Aproveitando os 8 canais do estúdio e a nova possibilidade de emendas, os técnicos simplesmente cortaram a pronúncia do S da última sílaba, ficando então vasos de vidro, potes de louça. Mas quando Jorge cantou essa música no programa Fantástico, sobre um playback instrumental, aí não teve jeito, ficou potes de louças mesmo. Ouve só.
Trazem consigo pratinhos, vasos de vidro, potes de louça. Todos bem iluminados, evito qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, de temperamento sórdido.
Apesar do conceito central do álbum girar em torno da alquimia, o disco ainda tem espaço para outros assuntos. Há uma trinca de músicas sobre orgulho negro, que estão entre as coisas mais impressionantes do disco. Jorge havia feito Negro é Lindo e havia feito também Cassius Marcellus Clay, na qual ele tratava o boxeador Muhammad Ali como um herói do século XX, sucessor de Batman, Capitão América e Superman. Agora, ele traz um negro spiritual de matriz africana arrepiante, cantado em inglês com coro gospel dos Golden Boys. O nome da música é Brother.
Brother, 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 prepare one happy way for my Lord. With the many lovely flowers and music, and music. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend.
Menina Mulher da Pele Preta é um dos maiores hits de Jorge Benjor atualmente ali nas plataformas de streaming. É um samba rock lento, delicioso e ultra sexy a respeito da beleza negra.
Essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe?
E nessa trinca de Orgulho Negro tem especialmente Zumbi, uma das músicas mais dolorosas do repertório de Jorge Benjor, uma música que começa descrevendo, abre aspas, uma princesa à venda que veio junto com seus súditos acorrentados em carros de boi. Puxa, isso vindo da boca de um descendente de etíopes é muito, muito forte, né? E termina anunciando Eu Quero Ver Quando Zumbi Chegar, cantado por Jorge com os Golden Boys, eles também negros, num dos números mais fortes e impressionantes de todo esse repertório novo.
Eu quero ver quando zumbi chegar, o que vai acontecer. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando zumbi chega, é zumbi quem manda.
Numa rara entrevista para o Jornal de Música, no segundo semestre de 1974, dada para o jornalista Luiz Carlos Maciel, Jorge Benjor conta que, na primeira reunião com os executivos da Fonogram, a gravadora teria achado o disco difícil e hermético. Abre aspas. Mas aí teve uma reunião, continuou o Jorge, e a companhia aceitou, achou bacana, achou que era a hora mesmo de eu fazer um disco assim. Então, me senti satisfeito. A Tábua de Esmeralda chegou às lojas em maio de 1974. Nelson Motta escreveu no jornal O Globo que, naquele novo disco, Jorge, abre aspas, leu à sua maneira, com seus padrões existenciais e culturais, o que lhe bateu nas mãos sobre o atual e complexo tema da alquimia e entendeu tudo maravilhosamente à sua maneira de malandro carioca do Rio Comprido, salgueirense, flamengo, devolvendo ao público uma visão absurdamente livre e fantástica da transmutação de metais e da filosofia de vida contida nos livros sobre alquimia e alquimistas. Fecha aspas. Já na revista Manchete, Wilson Cunha elogiou o disco, mas elogiou reforçando o clichê de Jorge como um eterno repetidor. Abre aspas. O último Jorge Ben não é diferente do penúltimo, ou seja, continua simpático, como sempre. Já no jornal O Pasquim, Roberto Moura recebeu o disco dizendo que Jorge continua sendo o compositor mais independente em atividade no Brasil, com um aditivo especial. O que ele está cantando não é normal. Isso tem permitido que as frases melódicas das suas músicas deem voltas insuspeitas e façam modulações incríveis. Moura também destacou a música Magnólia, chamando a canção de uma das maiores coisas que Jorge Ben já fez nos seus estáveis 10 anos de carreira.
Que eu quero mais? Se eu sei que a vida é bela e linda, que eu quero mais? Se eu sei que eu estou de bem com a vida, todinho de branco, lindo, esperando ela chegar. Mag, 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 Magnólia, eu disse Magnólia, eu disse Magnólia, Mag.
Bom, eu conheci a Tábua de Esmeralda quando ele foi lançado em 74, eu tinha 12 anos. Meu pai gostava muito de música, passei a minha infância no interior, né, na parte histórica de Jaboatão dos Guararapes, que tem a parte do litoral. Quando o Tábua de Esmeralda foi lançado, eu já estava morando no litoral, ali em Piedade, que é litoral sul do Recife. Mas tem a parte histórica de Jaboatão, que é mais no interior. E eu passei a infância no interior ouvindo muito samba e bolero, né? Meu pai gostava sempre de ter um aparelho bom de som no carro, quando ele me levava para a escola, para tudo. E era sempre viagem, né? A gente fazia e tal. Eram 6 irmãos, mas na infância eram 5. E meu pai adorava pegar a estrada. Tinha muitos cartuchos, né? Na época não tinha nem cassete, ainda era cartucho. Simonal ele gostava. E bolero também, que ele tinha um vozeirão e cantava, se aventurava cantando sucessos da Seresta, né? Altemar Dutra, Nelson Gonçalves e tal. Ele era um intérprete, assim. Intérprete não, ele era um crooner frustrado, saca? Era comerciante, mas realmente era muito afinado e tinha uma voz potente mesmo, potente. Mas ele não era muito a praia de Jorge Ben. Eu até hoje acho estranho, porque até porque Jorge Ben tinha aquela voz um pouco mais do intérprete, assim, né? Aquela coisa menos potente, né? Mas quando teve os 10 anos do Mais Que Nada, né? 10 anos do Samba Esquema Novo, aí houve todo aquele revival em torno de Jorge Ben na mídia, 10 anos depois e tal. E aí aquelas músicas ganharam muita visibilidade, né? Os grandes sucessos de Jorge Ben, né? País Tropical, Taj Mahal, aquelas coisas todas. E aí ele acabou, foi ele que comprou tanto essa retrospectiva de Jorge Ben quanto o Tábua de Esmeraldas, né? Que foi o disco de carreira mesmo dele. E aí esse disco, eu tinha 12 anos, como eu falei, eu passei a ficar obcecado por esse disco, por aquelas músicas, e eu comecei a... Eu não tocava nenhum instrumento, não tinha nenhum instrumento na época, embora na infância eu cheguei a ter aulas de piano, mas, assim, era uma professora de piano muito ortodoxa e tal, e aí eu me desgostei, acabei abandonando lá o piano. E quando fui morar no litoral, não tinha nenhum instrumento, mas aí esse disco, cara, foi uma revolução na minha vida. Meu pai ficava até preocupado, porque o dia todo eu era... fazendo air violão em casa. Aprendi todas as levadas, mesmo sem estar com acesso ao instrumento, mas todas as levadas de violão eu repetia, assim, ouvindo assim, o disco. Aí meu pai decidiu que... me prometeu que se eu passasse por média lá num colégio militar, ele ia me dar um violão, e foi aí que eu comecei. Eu ganhei meu primeiro Giannini Aprendiz em 74. E foi isso, minha relação com o álbum era de sei lá, quase de fanatismo. Eu era fanático por esse álbum aí. E a partir dali eu comecei minha trajetória como violonista e compositor também, a partir desse culto, entre aspas, culto mesmo ao Tábua de Esmeraldas.
No dia 4 de agosto de 1974, Jorge Benjor apareceu na edição de primeiro aniversário do Fantástico, a revista eletrônica dominical da Rede Globo, com um clipe adorável de Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas, no qual o cantor aparece vestido como um menestrel renascentista, cercado de mágicos, barbudos e cabeludos, manipulando tubos de ensaio e instrumentos de química. Antes de cantar sua música, Jorge diz que ele próprio fazia uma alquimia musical em seu novo LP. Agora, uma curiosidade, foi neste mesmo especial de um ano do Fantástico que Raul Seixas estreou o clipe de Guita. Putz, inacreditável imaginar um mesmo domingo em que a família brasileira conheceu esses dois super clássicos, né? Segundo os escritos herméticos, a alquimia tem um sentido exotérico, superficial, e um sentido esotérico, mais profundo, que seria a transmutação do próprio alquimista. Vale a pena notar que em 1975, logo depois do lançamento de A Tábua de Esmeralda, Jorge Benjor atravessaria a sua transmutação abandonando o violão acústico e adotando o violão Ovation, um violão de cordas de nylon, só que com amplificação elétrica. Naquele mesmo ano de 75, ele montaria uma nova banda, a Admiral Jorge V, e lançaria o LP Solta o Pavão, radicalizando ainda mais as letras herméticas e os papos medievais. É o disco de Assim Falou Santo Tomás de Aquino, transforma em música os trechos da súmula teológica de que Jorge mais gostava. É o disco de Jorge da Capadócia, o santo que Jorge invoca para que, abre aspas, os inimigos tenham mãos e não me toquem, tenham olhos e não me vejam. Até o pavão do título do disco tem a ver com o assunto, porque, segundo o texto da contracapa, aquele foi um animal introduzido na Europa por Alexandre o Grande. Jorge assina como Jorge Sanctus, bem. E a partir de 1976, também acompanhado da Admiral Jorge V, o artista entraria em uma nova fase, uma fase muito especial da sua carreira, tocando guitarra elétrica e explorando as raízes africanas da música pop. É a fase do grande álbum África Brasil. Assunto, claro, para um futuro episódio do Discoteca Básica. O nosso convidado Fred 04 já teve diversos encontros pessoais e artísticos com Jorge Benjor. Eu perguntei a ele se ele teve a oportunidade de conversar com o ídolo a respeito da influência dele sobre seu trabalho e, claro, a respeito do quanto a Tábua de Esmeralda havia sido especial em sua vida. Ouve só a resposta dele.
Essa pergunta me dá a oportunidade de relembrar aqui alguns momentos muito memoráveis. Assim, eu diria até que poucas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de vivenciar assim, encontros tão marcantes quanto foram essas minhas interações assim, com o Jorge Ben. Porque não é sempre, né, que você tem a chance de interagir com o seu maior ídolo, né? De adolescência e tal. Então, teve encontros em estúdio no Rio de Janeiro, onde eu fiz até um dueto improvisado, eu no violão e ele no piano. Isso foi no 97, logo depois da tragédia da morte de Chico Sainz, quando a gente gravou um tributo a Chico Sainz, que Jorge participou e tal. Enfim, foi lá no Nas Nuvens. Aí teve encontro em festivais, teve encontro onde, em shows que ele me chamou para o palco. Mas o mais inesquecível, claro, sempre é o primeiro, né, velho? Então, depois de ter participado do Festival de Garanhuns, se não me engano, em 94, se não me engano, um pouco depois da gente ter lançado o primeiro álbum, Samba Esquema Noise, ele se interessou e fez contato e tal. Enfim, a gente se encontrou na volta, né, na estrada, parou para almoçar no mesmo local e ele acabou me chamando para a mesa dele. E eu estava com violão, tinha tomado todas, assim, comemorando, né, o sucesso do festival e tal. E aí ele me chamou para a mesa dele durante o almoço em Caruaru, se não me engano. Uma cidade próxima de Caruaru, no meio da estrada. E óbvio que eu fiz a ele a primeira pergunta que eu imaginei durante décadas, né? Se um dia eu conhecer Jorge Ben, eu já sei qual é a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Eu fiz, velho, o seguinte. Tábua de Esmeraldas foi o disco da minha vida. Sempre foi meu disco de cabeceira. E eu sempre quis te perguntar isso. Durante muito tempo, eu me convenci de que você estava tomando alguma droga muito potente para conseguir elaborar algo como aquilo ali. Eu queria saber qual foi a droga que você tomou naquele período ali para conseguir conceber aquele disco. Aí ele fez uma cara meio engraçada assim, não, Deixa de besteira, não tem nada a ver com isso, não. Eu não uso nada disso, nunca usei. Aí foi que ele revelou que não toma nada, nunca usou nenhum aditivo, nem bebe, e que aquele disco foi fruto de uma experiência que ele teve pessoal, convivendo com alquimistas em Paris. Então foi uma grande revelação para mim e eu passei a entender muita coisa das entrelinhas, digamos assim, do conceito daquele álbum ali. E uma coisa assim que talvez eu nunca tinha ouvido falar nenhum comentário sobre isso, até porque ele é um cara muito introspectivo no sentido da vida pessoal dele. Talvez eu tenha até esteja até cometendo algum tipo de indiscreção aqui, mas enfim, se ele me falou, né, porque realmente ele não viu problema em compartilhar isso comigo, e não é nada vergonhoso ou assombroso, mas é isso. Eu descobri que aquele disco foi fruto de uma vivência pessoal, espiritual e de uma busca existencial dele. Eu acho que isso é a maior contribuição que eu posso compartilhar com vocês aqui a respeito desse meu contato com Jorge.
O primeiro a reconhecer a Tábua de Esmeralda como a obra-prima de Jorge Benjor foi o próprio Jorge Benjor. Esse é seu disco favorito até hoje e o maior sinal do quanto ele o considera importante é o fato de ele ter encerrado a sua fase alquimista e nunca mais ter tocado violão publicamente. Exceção feita ali ao Acústico MTV, onde ele inventou de tocar um violão de 12 cordas de aço. Para justificar a sua recusa, ele criou um caô de que, abre aspas, o sensor para violão que se usava em estúdio não existe mais, e que desde então o som do violão sairia limpo, sem aquela respiração. Em 2007, em entrevista para a revista Rolling Stone, ele disse: "Naquele som de A Tábua de Esmeralda, não dá mais para chegar." Ou seja, o Jorge Ben Alquimista ficou encapsulado no tempo. Irretocável, intocável, perfeito, alvo de muito debate e especulação para as gerações futuras, envolto em muito mistério e pouco esclarecimento. De todo modo, fechado hermeticamente. A Tábua de Esmeralda foi lançada em LP e fita cassete em maio de 1974 pelo selo Philips, da Phonogram. O álbum também foi publicado na Itália, licenciado para CBS, e no Japão, pela Phonogram de lá. Ironicamente, justamente na França, a terra que presenciou a fagulha inicial para o repertório, o disco saiu com sua arte descaracterizada. Em vez dos desenhos de Nicolas Flamel, a Philips francesa fez uma ilustração do rosto de Jorge, a mesma foto da capa do álbum Bem, de 1972, só que brotando da terra num cenário meio texano, com cactos e um pôr do sol no horizonte. O título do disco também mudou, virou Brother na capa e A Tábua de Esmeralda na contracapa. O disco vendeu bem no Brasil, segundo se noticiou na época. Para o mercado de Natal, a Philips espremeu o potencial comercial do LP, extraindo quatro músicas para um EP, um compacto duplo, como se dizia na época, com Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas, e O Namorado da Viúva, do lado A, e O Homem da Gravata Florida e Minha Teimosia é uma Arma para Te Conquistar, no lado B, que acabaram sendo as músicas mais tocadas pelas rádios. A capa e a contracapa do EP são exatamente iguais às do LP, só que, obviamente, em 7 polegadas. À medida em que a década de 1980 foi avançando, a Tábua de Esmeralda foi também se transformando em uma peça anacrônica daqueles tempos místicos. Houve uma reedição do LP em 1985, mas com exceção de Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas, quase nada daquele repertório aparecia nos shows do cantor. Por exemplo, naquele sensacional álbum Ao Vivo no Rio de 1991, o disco que devolveu Jorge às paradas com o W Brasil, além de Os Alquimistas, existe só um medley com Namorado da Viúva e Minha Teimosia, só que tocados com aquele arranjo soul funk, típico da banda do Zé Pretinho, a banda que acompanha o cantor desde a virada para a década de 1980.
A minha teimosia é uma arma pra
Jorge continuou abrindo e fechando fases em sua carreira até fazer a mudança mais radical em 1988, quando adotou o sobrenome Ben-Jor, como se quisesse mesmo apontar para o futuro, encapsulando de vez o seu passado. Foi na década de 1990 que, para surpresa do próprio Jorge, toda uma nova geração de músicos e fãs começou a reverenciar os álbuns da década de 1970. Desde o Skank, gravando Cadê o Penalty, em seu primeiro disco independente, até o Beck, declarando em entrevistas nas revistas europeias que não parava de ouvir Força Bruta. O disco A Tábua de Esmeralda foi lançado em CD pela primeira vez em 1993, como parte da série Colecionador, da Polygram, com aquela faixa vermelha horrorosa na capa, mas ajudando a sonorizar essa fase de redescoberta. Minha última pergunta para o Fred 04 foi sobre aquela geração, a geração dele, aliás, e sua relação com a obra de Jorge Ben-Jor da década de 1970, o Jorge Ben. Ele respondeu o seguinte.
Sobre aquele momento ali, né, 93 a 94 ali, é onde realmente parecia que todo mundo estava caçando a arca perdida de Jorge Ben, realmente, não vou citar nominalmente aqui os exemplos como você citou aí. Eu acho que o que tem de traço geracional, eu acho que tem a ver com uma necessidade de ir atrás do pop brasileiro, né? Do pop com alma brasileira, que teve aquela história, por exemplo, de quando a MTV começou a expandir seu sinal e se tornar realmente um canal nacional, né? E aí a MTV trouxe pela primeira vez essa oportunidade do jovem, dos compositores estreantes e dos caras que lidam com música e tal, tentando entrar no mercado e tal, essa oportunidade de ter acesso online, como seria a expressão de hoje, mas acesso em tempo real, digamos, de todas as tendências globais, né? Porque até então, né, claro, não tinha internet, não tinha essas ferramentas de hoje em dia. Até então, você via até, inclusive, algumas bandas que o público geral nem sabia que eram meras cópias, às vezes um pouquinho adaptadas, mas cópias de fórmulas que faziam sucesso na Europa, nos Estados Unidos, mas que não eram lançadas no Brasil. Então, você tinha aí aquelas bandas que meio que assim, emulavam, digamos, o som do Smiths, ou o som do Police, né? Então, tem assim, essa coisa da falta de acesso, né? O B-52 também era uma banda que tinha muita influência e tal. Mas quando você tem a MTV, o sinal da MTV, trazendo todas aquelas tendências globais em tempo real, eu acho que se dissemina no meio musical, no meio da música pop, assim, essa busca pelo pop com identidade nacional mesmo, né? Original, né? E aí vem essa pesquisa toda em torno de Jorge Ben. Mas, na verdade, eu queria confessar aqui, velho, que o meu estado de espírito naquela época não era de muita satisfação, assim, eu ficava, na verdade, um pouco enciumado, saca? Enciumado, oh, como é que o pessoal tá querendo chegar atrasado nesse bonde aí, pá, um negócio que, como assim, né, velho? A galera tá como é que pode a galera tá descobrindo essa riqueza absurda de um monstro sagrado como Jorge Ben só agora, saca como é? Eu me sentia, assim, um pouco, digamos assim, enciumado e perturbado com essa coisa meio estranha, que para mim era estranho, né? Um negócio que era minha bíblia, digamos assim, há pelo menos 20 anos, né? Desde 74, e de repente tinha se tornado modinha entre aspas, neófitos de Jorge Ben, saca? Mas, na verdade, muita coisa que saía com essa pegada, para mim, era um pouco forçado, mas algumas coisas eram bacanas mesmo, e eu desfrutei positivamente também, porque até pelo fato de ter me proporcionado esses encontros com Jorge Ben, que se tornou uma figura que foi, digamos assim, resgatada, né? Foi resgatada para a linha de frente, assim, digamos, do circuito, e isso me proporcionou ter esses encontros com ele, né?
Em 1998, 5 Minutos, a música que encerra A Tábua de Esmeralda, foi sampleada em Positivity, música do álbum de estreia do grupo Black Eyed Peas. Ouve um pedacinho da música do grupo de rap americano aí.
Make a living, but easy to make a killing. Cause people walk around with just 1 inch of frilling. I feel nauseated from your evil drug dealing, blood spilling. The definition of top billing.
E agora, ouve um pedacinho da versão original, a música que encerra o álbum A Tábua de Esmeralda.
Pedi você pra esperar 5 minutos, só você foi embora sem me atender. Não sabe o que perdeu, pois você não viu como eu fiquei.
Aos poucos, as canções do álbum A Tábua de Esmeralda foram voltando ao repertório dos shows de Jorge Benjor. Em 2011, aliás, ele chegou a anunciar em cima do palco que ele estava ensaiando música por música com a sua banda para montar um show com A Tábua de Esmeralda na íntegra. Uma página foi criada no site Queremos. Jorge chegou a dizer que estava ensaiando com violão, igualzinho, segundo ele. Abre aspas, ó. Esse disco é tudo para mim, então eu quero fazer legal, ou, se possível, até um pouquinho mais. Como você sabe, o show nunca foi montado e caiu no incrivelmente fundo baú de mitos e lendas em torno do álbum. A Tábua de Esmeralda foi relançado em CD remasterizado em 2009 dentro da caixa Salve Jorge e também em disco avulso da Universal Music, com capa e contracapa restaurados, letras no encarte, liner notes da Ana Maria Baiana e remasterização a cargo do mesmo Luigi Hoffer, que trabalhou na gravação do disco. Essa é a melhor edição brasileira desse clássico. No ano seguinte, a Polisson relançou o disco em LP de 180 gramas na sua série Clássicos em Vinil. E em 2018, o selo espanhol Elemental Music lançou o álbum na Europa em LP e CD, devolvendo A Tábua de Esmeralda, exatamente como foi concebido, para a terra que inspirou o disco em 1974. Esta semana, os assinantes do Clube Discoteca Básica estão com a agenda cheia. Nós preparamos não um episódio fechado, mas 2 episódios fechados e mais uma promoção. Então, se você está ouvindo o episódio na semana de estreia, 6 de junho de 2022, se prepare. Junto com este episódio aberto, a gente subiu nos canais do Clube mais um conteúdo exclusivo para assinante com a entrevista completa do Fred 04, falando da sua paixão por Jorge Benjor e pelo álbum A Tábua de Esmeralda. A gente vai falar também da relação do mundo livre com o Jorge, tem ligações muito interessantes. Na quarta-feira, dia 8, entra no ar um especial chamado Jorge Benjor para colecionadores, com 10 discos, LPs e singles raros. Tem disco ao vivo, disco de estúdio, disco renegado, disco estrangeiro, disco encartado em revista, enfim, um pequeno guia ilustrado para quem frequenta sebos e sites de raridades. E a promoção desta semana não tem a ver com Jorge, mas tem a ver com vinil e com raridade. A gente vai presentear um assinante com um exemplar novíssimo e lindo do álbum Sob o Sol que Nunca Morre, do grupo paulista Três Ombres. Esse álbum foi gravado em 1989, foi a primeira produção do querido e saudoso Carlos Eduardo Miranda. O Três Ombres era uma banda formada por Thomas Papon, do Fellini e Voluntários da Pátria, e por Celso Putti, da primeira formação do Voluntários, e também o Jair Marcos, vindo do Fellini. Só que ali eles deixavam de lado as influências do pós-punk e iam beber em Neil Young, Birds e ZZ Top, claro. Essa fita foi dada como perdida e foi localizada só depois da morte do Miranda e agora virou um LP lindo do selo Caixa de Som, com vinil marmorizado e tudo. Para concorrer, você precisa fazer parte da nossa comunidade Clube Discoteca Básica no Hotmart Sparkle e deixar um comentário no post sobre a promoção. Só isso. E na sexta-feira, dia 10, às 18 horas, a gente roda o sorteio. Vai até podcastdiscotecabasica.com/clube e se informe melhor sobre como assinar. E chegamos ao espaço do Discoteca Básica, em que a gente indica novos nomes que podem agradar aos fãs do disco da semana. E, bem, a dificuldade aqui está mais no fato de que é mais fácil contar no Brasil quem não é influenciado por Jorge Ben, né? A simpatia, ou algo mais, e a alegria estão no DNA da música pop brasileira, de Baiana System ao Zé Bigode Orquestra. Aliás, quase indiquei Zé Bigode Orquestra para esse espaço, mas vai pesquisar de todo modo porque vale a pena. Bom, eu queria tomar um caminho aqui do inusitado e quero falar do projeto Ala B Ketu Jazz, fundado no Rio de Janeiro pelo percussionista francês Antoine Olivier. Ah, olha a França voltando no roteiro aqui, né? E também pelo saxofonista Glaucus Lynx. Os dois lideram uma banda que une a percussão tradicional do candomblé, da nação Ketu, criando uma cama psicodélica para receber o espírito de John Coltrane no saxofone. Eles lançaram um álbum em 2018 e continuam fazendo shows por aí, mas eu queria destacar uma faixa que entrou na compilação Brasil Novo. Aliás, confere essa coletânea também. O nome da música é Opinije Chachará e o nome do grupo é Ala B Ketu Jazz. Bom, conforme eu prometi no começo do programa, eu vou roubar um pedacinho do nosso bloco de mensagens para atualizar vocês a respeito da campanha de financiamento coletivo em torno do nosso livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. A gente está na quinta semana de campanha e temos mais 5 semanas a partir de hoje, 6 de junho. E eu não poderia estar mais grato, mais honrado por todo o apoio, por toda a confiança que vocês estão depositando no projeto. A gente bateu a meta em menos de 24 horas, dobramos a meta em menos de uma semana e triplicamos em menos de 3 semanas. Aí lançamos as metas estendidas, ou seja, são gatilhos de valores que vão tornar o livro melhor para todo mundo. A gente anunciou as metas no dia 27. Quando chegássemos a R$ 235 mil arrecadados, o livro ganharia 80 fotos históricas. Bom, essa meta a gente bateu em menos de 24 horas. Ou seja, todos os exemplares do livro vão sair com 80 fotos. Muito, muito obrigado. Bom, aí fomos em busca da segunda meta, que é um caderno especial com a votação dos ouvintes. Essa meta a gente bateu no dia 2 de junho. Então, se você apoiou o livro, se prepare aí que você será convidado a escolher os seus 20 álbuns brasileiros favoritos de todos os tempos. Os votos serão tabulados e vão virar um caderno especial do livro. Demais, né? Demais, demais. E agora, nestas últimas 5 semanas, a gente vai buscar as 2 últimas metas. Cor e papel couché para o livro inteiro e capa dura. No dia em que este episódio vai ao ar, nós já estaremos com quase R$ 270 mil arrecadados. Quando chegarmos a R$ 290 mil, o livro ganha cor e papel couché e a gente renova a pesquisa das 80 fotos para dar preferência, claro, a fotos de época coloridas. Cara, eu até consigo ver já o livro. O livro vai ficar inesquecível, né? E se a gente chegar no valor de 360 mil reais, aí o livro, lindalhaço, colorido, vai ganhar uma capa dura que vai, pô, atravessar décadas e gerações na sua estante. Então, o que eu queria era combinar algumas coisas com você nesta segunda metade da campanha. Se você ainda não apoiou o projeto, bom, vai lá e apoia, né? Porque o livro vai sair, vai ser lindo, só que ele pode ficar ainda mais incrível com o seu apoio. A segunda coisa é, de um jeito ou de outro, divulgue. Ainda mais agora que a gente vai ter a eleição dos ouvintes, é mais um motivo para você chamar o povo para apoiar o projeto, né? E bom, e por último, uma notícia importante. A gente finalmente conseguiu desembaraçar a questão de direitos em cima das músicas do tributo ao Clube da Esquina. Então fique ligada, fique ligado nas nossas redes sociais que nesta semana a gente vai anunciar os 4 artistas e as 4 músicas do disco de vinil da Recompensa 3, tá bom? Ah, a gente vai mostrar a capa do Guilherme Karsten, que ficou inacreditável de linda. Vai ser um vinil limitado a 1000 exemplares, numerados. E, putz, isso vai virar um super item de colecionador. Imagina, 4 bandas novas, escolhidas pela nossa equipe, dando a sua versão para 4 clássicos do maior álbum brasileiro de todos os tempos, o Clube da Esquina. Então vai lá em podcastdiscotecabasica.com/livro. Mas corre que o tempo é curto. E dito tudo isso, agora vamos à correspondência, as mensagens que vocês mandaram pra gente comentando o episódio a respeito de Chega de Saudade, o álbum de estreia de João Gilberto de 1959. O Alexander Canali disse: "Que trajetória rica tem João Gilberto. Na minha ignorância profunda, pensava que ele tinha saído da Bahia diretamente para fazer sucesso. Que história interessante a passagem dele por Porto Alegre. Daria até um bom filme. Hoje, o Hotel Majestic é a casa de cultura Mário Quintana. O poeta também viveu lá por muitos anos. Fui pesquisar e descobri que uma passagem bem inusitada dos tempos de João Gilberto em Porto Alegre foi quando os amigos fizeram uma vaquinha para João. Ele pegou todo o dinheiro e deu para um mendigo. Uma pessoa ímpar." O ouvinte Billy Hell comentou a polêmica coletânea O Mito, o pomo da discórdia entre João Gilberto e a gravadora EMI. Abre aspas. "Lembro de ouvir o CD O Mito citado no programa na casa do meu avô nos almoços de domingo quando eu era moleque. A primeira vez que peguei e vi que tinha quase 40 músicas, pensei que se tratasse de um CD duplo, mas para minha surpresa, era um CD só." Obrigado, Billy, por escrever. E eu confesso que para escrever o roteiro, eu fui checar para ver se o disco era simples mesmo, porque eu também me surpreendeu lembrar que o CD era simples, já que eu lembro mesmo era do vinil e o vinil era duplo. A Luciana França, que é sócia do Clube Discoteca Básica, um exemplo para vocês, evidentemente, escreveu para elogiar o episódio fechado Roberto Menescal e os grandes clássicos da Bossa Nova. Ela disse assim: "Tenho que agradecer porque esse episódio foi um presente. Que delícia ouvir o Menescal falando sobre esses álbuns e dando detalhes do que rolava na época. Eu sou muito fã de Bossa Nova e fiquei muito feliz ao perceber que tenho quase todos os álbuns que foram mencionados na entrevista. Parabéns a todos os envolvidos e obrigado por trazerem sempre conteúdo de tanta qualidade." A gente que agradece, Luciane, fala aqui também o nome do Sérgio Jomori, que conduziu a entrevista com o Menesca. Já o Carlos Mercury escreveu assim: "Ótima escolha pela importância histórica do Chega de Saudade. Afinal, é a estreia de João Gilberto solo, com sua voz e seu violão peculiares. Porém, estritamente em termos de discografia João Gilbertiana, eu votaria em Amoroso, de 1977, uma verdadeira obra-prima. Obrigado, Carlos. E olha só, você tocou num ponto muito interessante que eu também fui ali pesquisar na nossa tabulação dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. E tem bastante disco do João Gilberto, evidentemente proporcionalmente, né? Porque o João tem poucos discos, mas bem espalhados ali entre os nossos 500 mais. Você vai curtir de ver os discos que entraram no livro. Por último, o Marcos André Pires escreveu dizendo: podcast impecável como sempre. Eu não conheço esse álbum e me decepcionei quando descobri que não tem nas plataformas de streaming. É isso mesmo, Marcos, por causa daquele rolo, né, que a gente contou entre a EMI, que hoje pertence à Universal Music, e o João Gilberto, motivados pelo disco O Mito. O Marcos Ander Pires continua, ou seja, continuo sem conhecer o álbum. Este foi o quinto episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou do programa, compartilhe em suas redes sociais, atribua uma boa nota para a gente na sua plataforma de streaming favorita, comente e faça parte também do Clube Discoteca Básica, nossa sociedade secreta, onde a gente revela os segredos ocultos por gerações e gerações. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a locução e também a redação final. O Sérgio Jomori trabalha na pesquisa e no roteiro junto comigo, o Beto Aragão faz a edição e eu e o Guga Mafra fazemos a produção. Semana que vem tem mais história e histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Até lá!
Tudo Certo. Parasol.